no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015. Sem diversidade, sem incentivos, sem equiparação. Plano Municipal de Educação é aprovado sem inclusão de gênero, sem estímulos ao professor e sem equiparação entre carreiras de educador infantil e demais professores. Tecnologia a favor do Rio Doce. Pesquisadores de universidades mineiras desenvolvem tecnologia para ajudar na recuperação da bacia afetada pela lama da Samarco. Mulheres contra o impeachment. Manifestações de rua contra o processo de destituições da presidenta Dilma Rousseff são tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Pesquisadores da UFMG, UFV e UFJF desenvolvem tecnologia que vai contribuir com o serviço de recuperação das águas do Rio Doce. Boa tarde, senhora Fidelis. Afinal, que tecnologia é essa?
Boa tarde, Vinícius. Olha, uma boia feita em polietileno especial, que já está em vias de teste de bancada, vai permitir monitorar a qualidade da água do Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central de Minas, em novembro passado. Projetada por uma equipe de pesquisadores aqui da UFMG, Vinícius, também da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Juiz de Fora, vai permitir que milhares de laudos com dados coletados continuamente sejam acessados de forma online. Atualmente, Vinícius, dezenas de laudos são emitidos por dia e geralmente as sondas são compradas no mercado internacional, duram pouco e a manutenção é cara. Esse projeto, que é chamado de Projeto Hidronoder, é coordenado pelo professor da UFMG, Luiz Felipe Vieira, do Laboratório de Ciências de Computação da Universidade, que desenhou o projeto mecânico e também juntamente com a equipe dos professores Luiz Nassif, da Universidade Federal de Viçosa, e Alex Borges, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E quem dá mais detalhes sobre como esse projeto vai contribuir com o monitoramento da qualidade do Rio Doce é o professor de Biologia Geral na UFMG, Ricardo Motto Pinto Coelho, que é coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade.
Essa sonda ela pode dar milhares de laudos em um dia, porque ela coleta dado continuamente. A sonda fica lá no meio do lago ou do rio. Você não precisa de ir lá para pegar os dados, você pega no seu celular. Óbvio que ela não vai dar um número grande de variáveis, mas ela vai dar oxigênio, turbidez, temperatura, e nós podemos modelar ao nível de recuperação da água com esses parâmetros que vão ser analisados e coletados os dados por essa sonda.
Vinícius, e a gente sabe que a catástrofe que começou em Bento Rodrigues e avançou mais de 800 quilômetros afetou também a barragem de Aimorés. Só que enquanto essa boia projetada por pesquisadores vai ajudar na emissão de laudos sobre a qualidade de água, falta laudos sobre a qualidade dos peixes. E isso tem afetado a venda dos pescadores de Aimorés. É o que aponta outro cientista da UFMG e também do Instituto de Ciências Biológicas, Fábio Vieira.
Eles capturaram peixes que tinham disponíveis para vender antes do acidente acontecer. Só que como se espalhou pela mídia de uma forma geral que tudo está contaminado, a lama era tóxica, sem nenhum laudo, sem nada efetivo, sem qualquer análise com peixes efetivamente, dizendo que os animais foram contaminados por aquilo ali, o que aconteceu é o seguinte, é um crash atual na venda de peixe. Como se divulgou automaticamente que tudo estava contaminado e tudo morria por contaminação, automaticamente ninguém compra.
Vinícius, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e o Serviço Geológico Nacional, que é conhecido pela sigla CPRM, divulgaram nessa semana laudos técnicos que confirmaram que a lama despejada no rio não contaminou a água. Segundo os documentos oficiais do governo, a água pode ser consumida sem risco após o tratamento. Já em relação aos pescadores, Eles têm direito, Vinícius, ao seguro-desemprego, que é conhecido como seguro-defeso. O período de defeso da bacia do Rio Doce vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro, que é quando, então, fica proibida essa pesca lá no Rio Doce. E para requerer o seguro-defeso, o pescador deve ter cadastro ativo no Registro Geral de Pesca há pelo menos um ano como pesquisador. Como pescador profissional artesanal. E ele pode solicitar o benefício na associação, colônia ou sindicato em que ele é associado ou filiado, ou então diretamente no INSS. E só uma última informação, Vinícius, em relação aos pescadores, é que eles já recebem mensalmente uma indenização pelos danos causados pela usina de Aimorés há 10 anos, mas que é contestada pelo Ministério Público Federal e pelos próprios indenizados. E agora eles aguardam, então, os desdobramentos desse derramamento de lama no Rio Doce, que destruiu todo o caminho, desde a barragem da Samarco, que se rompeu em Mariana, até o mar no Espírito Santo e que inviabilizou a pesca. É com você, Vinícius.
Ok, Soraya Fidelis, muito obrigado pelas informações. E a gente fala de outra barragem. A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre as causas do rompimento da barragem da Herculano Mineração, ocorrida em Itabirito, em setembro do ano passado. 3 funcionários morreram soterrados pela lama e 1 foi resgatado com vida. 5 foram indiciados por crimes contra a vida e crimes ambientais, e 1 apenas por crime ambiental. A empresa também foi indiciada por este crime. Segundo o inquérito, os responsáveis pela Herculano tinham ciência da possibilidade de rompimento e mesmo assim assumiram o risco do resultado. Uma barragem desativada foi reutilizada mesmo estando no limite da capacidade, o que acabou provocando o rompimento. Nível do sistema Paraopeba caiu de ontem para hoje, de 22,4% para 22,3% da sua capacidade. O reservatório de Rio Manso também caiu, de 29,8% para 29,7%. Vargem das Flores foi de 29,5% para 29,4% da capacidade. E Serra Azul, na contramão, subiu de 6,5% para 6,6%.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte neste momento. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, sentido centro, há maior movimentação de veículos. Neste momento, já no sentido bairro, o trânsito flui normalmente, apesar de também estar movimentado. Em Contagem, a Cardeal Eugênio Pacelli tem trânsito intenso nos dois sentidos, sentido Belo Horizonte e sentido Betim-São Paulo. Mas não há congestionamento, o trânsito está fluindo normalmente. Na 381, em Contagem, trânsito bom também. Meio-dia e 40, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o bloqueio do WhatsApp e também a taxa de desemprego, que caiu em novembro.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Justiça.
Uma informação que acaba de chegar aqui, ainda não confirmada, é que um desembargador ordenou a suspensão da decisão que bloqueava o WhatsApp no Brasil. Mas desde a meia-noite desta quinta-feira, o aplicativo estava bloqueado em todo o país. O bloqueio foi determinado pela primeira vara criminal de São Bernardo do Campo. A medida foi imposta porque o aplicativo não atendeu a uma determinação judicial de 23 de julho deste ano. Sendo assim, a justiça impôs o bloqueio com base na lei do Marco Civil da Internet.
Economia.
A taxa de desemprego caiu em novembro na comparação com outubro. O índice ficou em 7,5% ante 7,9% do mês anterior. Ainda assim, é o maior percentual para meses de novembro desde 2008, quando chegou a 7,6%. O dado da pesquisa mensal de emprego foi divulgado hoje pelo IBGE e leva em conta se dá dados de 6 regiões metropolitanas do país. Salvador, Recife, BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em Belo Horizonte, a taxa ficou em 6,1%.
Política.
O deputado Leonardo Pisciani acaba de voltar à liderança do PMDB na Câmara. O deputado pelo Rio de Janeiro reuniu 36 assinaturas para tirar de Leonardo Quintão, daqui de Minas, a função. Quintão tinha 35 assinaturas, os 66 deputados federais do PMDB. Para conseguir apoios suficientes, os deputados Pedro Paulo e Marco Antônio Cabral foram exonerados do cargo de secretários municipais do Rio de Janeiro, a fim de dar apoio a Pisciani. A mesa diretora da Câmara chegou a alegar que houve repetição de assinatura das listas, entretanto, acabou acatando aí a lista. Então, a volta de Pisciani é uma derrota para Eduardo Cunha, que trabalhou pela destituição de Pisciani, já que ele é contrário ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados entregou notificação ao presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB, de que o processo contra ele continua. A partir da entrega, começa a contar o prazo de 10 dias úteis para que Cunha apresente sua defesa por escrito. Ele é acusado de prestar falso testemunho à CPI da Petrobras ao dizer que não tinha contas na Suíça, fato comprovado posteriormente pelo Ministério Público daquele país. O ministro Teori Zavascki adiou para fevereiro a decisão sobre o pedido de afastamento do presidente da Câmara das suas funções. Ontem o STF recebeu o pedido de afastamento do deputado feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que acusa Cunha de usar o cargo para atrapalhar as investigações da Lava Jato e as apurações do Conselho de Ética da Casa contra ele. Enquanto isso, o Congresso começa a votar a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2016. O texto aprovado ontem pela Comissão Mista do Orçamento prevê despesas da ordem de 3 trilhões de reais no próximo ano. O orçamento do Bolsa Família, de 28 bilhões de reais, foi mantido após sugestões do relator Ricardo Barros, do PP do Paraná. A meta de superávit ficou em 0,5%, o que significa que o governo terá de economizar 24 bilhões de reais e estados e municípios vão ter que segurar 6 bilhões e 500 milhões de reais. O ex-senador por Minas Gerais e ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A sentença foi dada em primeira instância e ainda cabe recurso. Ele foi condenado por crimes cometidos durante a campanha eleitoral por sua reeleição em 1998 para o governo do estado. O caso ficou conhecido como Mensalão Mineiro ou Mensalão Tucano. E para fechar essa rodada de política no Brasil, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Positus para apurar fraudes na gestão de recursos do Postales, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, que podem ter causado prejuízo de cerca de 180 milhões de reais ao fundo de pensão. Também foi deflagrada a Operação Sangue Negro, que investiga casos de propina na Petrobras a partir de 1997.
Gênero e feminismo.
E Em que medida as manifestações nas ruas contra e pró-impeachment de Dilma e pelo Fora Cunha, que marcaram esta semana, têm relação com a chegada da primeira mulher à presidência da República? Quais devem ser os próximos passos que vão nortear o cenário político após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação impetrada pelo PCdoB? Análises e respostas para esses questionamentos são tema da coluna Gênero e Feminismo. Confira agora a conversa da coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, grandes manifestações ocorreram em todo o Brasil, inclusive aqui em Belo Horizonte, ocorreram ontem, pedindo a saída de Cunha e em apoio ao mandato da presidenta Dilma Rousseff. As manifestações contra o impeachment, inclusive, superaram as pró-impeachment chamadas no último domingo. E aí, professora Marlise, como que nós podemos entender essas manifestações nas ruas e em que medida elas se relacionam à primeira mulher a chegar à presidência da República no Brasil?
Eu, particularmente, né, estava na rua ontem aqui em Belo Horizonte e foi uma das manifestações que eu participei que tinha maior público. Não em vão que as pessoas estão indo à rua pedindo, né, a saída do Cunha e a permanência da Dilma. A gente está vendo aí as estratégias que esse governo tem tentado, né, construir para poder aprovar uma pauta de governabilidade, né, e a dificuldade que tem sido produzida, né, especialmente pelo protagonismo do presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha, né, para impedir a governabilidade no país, né, impedir que a gente consiga, de fato, tramitar questões importantes, urgentes e realmente que estão deixando paralisada e a crise econômica por conta da crise política sendo ainda, né, mais multiplicada. Então a gente precisa interromper esse processo, né? Eu não tenho expectativa de que isso aconteça ainda esse ano, mas eu acho que as ruas dizem isso. Primeiro é garantir, né, a própria democracia. Vivemos num sistema presidencialista, é o voto que garante a continuidade desse mandato, né? E são mais de 54 milhões de pessoas que votaram na Dilma Rousseff, né, e a colocaram lá. E não é porque a gente não gosta do governo ou porque não gosta da direção, né, programática que o governo tá tomando, que a gente tirar esse governo, né? Existem formas e legitimidades e legalidade para isso acontecer. E o Eduardo Cunha tem ultrapassado aí, com certeza, muito desses limites, né? E eu acho que talvez a questão de gênero aqui apareça de uma maneira, às vezes, sutil, e infelizmente, às vezes, nas manifestações, nem tão sutilmente assim. É impressionante ver, tem fotos que eu acho que revelam muito, né, da misoginia, né, do ódio às mulheres, do ódio à figura de uma mulher na presidência, que isso me assusta muito, né, e é um indicador a mais dessa presença, desse autoritarismo, né, e dessa violência em relação às próprias mulheres que o Brasil ainda cultiva, né, de maneira deletéria para as próprias mulheres, né, todas, independente da coloração partidária. Infelizmente, a gente sabe que a gente tem uma relação muito forte entre essas duas figuras. Então, faz todo sentido ir para a rua, né, manifestar-se contra, né, essas manobras e estratégias que desrespeitam a legalidade para fazer o impedimento de um exercício de governabilidade que foi eleito pelo voto, né, e que precisa dar continuidade para que a democracia continue no país. Então, assim, é bom que as ruas estejam recebendo pessoas e que a gente possa ter gente se manifestando a favor da democracia no Brasil.
E, professora Marlise Matos, já caminhando, né, para o finalzinho da nossa conversa aqui, ontem o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da ação impetrada pelo PCdoB, né, ele manteve a votação secreta de Eduardo Cunha na Câmara, que criou a comissão especial do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e inclusive com a questão da chapa alternativa de oposição que foi eleita. Qual que é o horizonte que nós vamos ter para presidenta daqui para frente, na sua avaliação, Marlise?
Bom, então, Soraya, eu acho que aqui estou votando minhas energias, as boas energias, que a gente não tenha, né, o recesso parlamentar, né, que teria a partir de meados da semana que vem, que a gente possa tramitar esse processo de impedimento na Câmara o mais rápido possível, para que o país não fique, de fato, paralisado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que essas coisas não acontecem dessa forma, né? Existe esse movimento orquestrado aí de produzir essa instabilidade política, e essas forças estão contando, inclusive, com esse adiamento, né? Então, os próximos passos é que, se o STF hoje, né, concordar, né, e votar na sua, no plenário com o relator, né, Fachin, a gente vai ter a comissão constituída, né, e se não tiver o recesso parlamentar, a admissibilidade vai ser votada no plenário da Câmara, né, e a presidenta Dilma vai ter que ter 2/3, né, desse plenário para poder retroagir aí, e as minhas expectativas, né, porque assim como eu, tem muita gente da área jurídica, e eu não sou, obviamente, da área jurídica, mas que analisa que não há, de fato, situação de crime de responsabilidade para constituir, né, um processo de impeachment, e a expectativa da gente, né, nesse próximo passo, é que essa admissibilidade seja, né, destituída pelo próprio plenário da Câmara de Deputados, e a coisa nem tramite para o Senado, né? O país voltar a um grau mínimo de normalidade democrática, né? Que é o que nós estamos precisando, de fato, agora, né?
E, professora Marlis, o nosso próximo passo é na próxima quinta-feira, quando a senhora volta com um balanço, uma retrospectiva sobre o ano de 2015. Combinado?
Combinado. Um ano difícil, né, Soraya? Cheio de altos e baixos, momentos complicados, mas vai ser um prazer poder pensar aí retrospectivamente os aspectos importantes aí para os direitos das mulheres, o que, que a gente avançou e pode ainda avançar, né? Vai ser um prazer.
Até lá, então.
Até.
A coluna Gênero e Feminismo, com a coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 53, nós vamos para um breve intervalo e na volta tem a quarta reportagem da série Juventude à Margem, é já já.
Jornal UFMG.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
É, e tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
É, falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Reportagem especial.
Em relatório sobre o adolescente em conflito com a lei e o debate sobre a redução da maioridade penal, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, destaca a relação entre ato infracional juvenil e desigualdade no Brasil. A reflexão sobre a eficácia de propostas que pretendem diminuir a idade mínima para responsabilização a nível penal destaca a fragilidade financeira, educacional e de trabalho de parte significativa dos adolescentes brasileiros. Nesse contexto, quais são, então, os desafios implicados na recuperação de adolescentes em conflito com a lei? Esse é o tema da quarta reportagem da série Juventude à Margem. A produção é de João da Mata.
Juventude à Margem.
Para dar conta que os adolescentes que hoje estão dentro do sistema socioeducativo voltem para sua comunidade com dignidade, é preciso de uma série de ferramentas que não estão à disposição deles. Todo adolescente, quando ele sai de dentro do sistema socioeducativo, para ele encontrar um trabalho, é uma briga. Nem o próprio Estado quer dar trabalho a ele. Falta uma política de fortalecimento da família, de recepção dessa família, desse menino, quando ele volta, e um trabalho humano e social dentro do sistema socioeducativo. Então, eu não posso garantir para você que Joaquim e Mariazinha vai sair de lá de dentro do Dom Bosco, que eu visitei ontem à tarde, bem, como alguns deles disseram, estão esperando o que de nós? Vamos sair daqui e vamos fazer o que tem que ser feito. Entendeu? O que você vai dizer para um garoto desse?
trabalhar.
O diagnóstico do membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Djalma Costa, dá indícios de que os desafios do sistema socioeducativo em BH, Minas ou Brasil afora vão além das paredes dos centros de assistência e demais unidades envolvidas com jovens em conflito com a lei. Em nota técnica sobre a redução da maioridade penal, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, aponta que o jovem autor de ato infracional vem de famílias muito pobres, com renda de até 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou seja, menos de R$200 no valor do mínimo atual. Ainda segundo o IPEA, metade dos 23 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas de internação em todo o país estava fora da escola ou não trabalhava quando cometeu o delito. Vale lembrar que a medida de internação tende, pelo menos segundo a lei, a ser aplicada em último caso, quando o adolescente já cumpriu outras sanções que, inclusive, o obrigam a voltar a estudar. Para a gerente da Gerência de Coordenação de Medidas Socioeducativas em BH, Márcia Passeado, um dos problemas é que boa parte dos jovens já chega ao sistema socioeducativo com certa defasagem, o que dificulta o acompanhamento do conteúdo e a permanência nas instituições de ensino. A pasta até iniciou programa na capital mineira para formar jovens em conflito com a lei no mundo do trabalho, mas a própria gerente admite que as ofertas muitas vezes não coincidem com a demanda.
Normalmente, os adolescentes têm um atraso escolar em torno de 5 anos. Isso realmente dificulta muito a inserção em algumas ofertas. A gente até conseguiu flexibilizar esse requisito da escolaridade para a inserção do adolescente, mas a gente sabe que vai ter que ter um trabalho conjunto, porque para acompanhar o curso, ele tem que ter as habilidades já. Então, é preciso trabalhar com o adolescente e é preciso trabalhar para que as políticas se fortaleçam, para que elas criem ofertas que sejam também condizentes com a realidade dos adolescentes.
Diante das adversidades em permanecer na escola e ingressar no mundo do trabalho, sobretudo em uma sociedade de consumo, o tráfico de drogas exerce influência sedutora sobre a juventude à margem. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 a cada 4 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em todo o Brasil foi autuado por comercializar drogas. Para Renato, de 19 anos, a atividade é um dos principais pontos de entrada de adolescentes na criminalidade. Mas o jovem, que já chegou a cumprir medida de internação por aproximadamente 1 ano e 2 meses e possui vários amigos com passagem pelo sistema carcerário, alerta para os riscos do ofício ilegal.
É o meio mais fácil que um adolescente hoje encontra de ganhar dinheiro. Um adolescente que é viciado, um adolescente que conhece na rua, um amigo apresenta e tal. É uma droga que chega fácil na favela, não tem vistoria nenhuma nas fronteiras. A polícia não procura saber quem é os traficantes, só pega os meninos. Eu queria falar assim para todos os adolescentes, se tem alguém que está escutando que está no crime, é melhor abandonar. Porque a polícia hoje em dia não está aquele negócio de prende hoje, amanhã está na rua. Se eles veem que dá para matar, eles estão se apecando, tiro. E na hora que você cai lá dentro das grades, você não tem amigo na hora dessa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015, metade dos moradores de grandes cidades brasileiras concorda com a frase, abre aspas, bandido bom é bandido morto, fecha aspas. O percentual é maior entre homens brancos da região sul. Por outro lado, 45,3% dos entrevistados discorda da afirmação. Se considerarmos a margem de erro de 3 pontos, há um empate entre os que concordam e os que discordam da questão. Só que muitas vezes o problema não é ser, mas parecer negro e pobre. Pensando a construção social da imagem de pessoa suspeita, a professora de Sociologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Diane Brito, resgatou textos de autores brasileiros e estrangeiros que desde o século XIX já problematizam o papel do negro na sociedade, preconceito, discriminação e marginalidade. A reflexão também se baseia em estudo que mostrou fotografias de pessoas a policiais pedindo que apontassem quais deles são potenciais meliantes. A partir das observações, Diane levanta questões como relatos de jovens que manipulam sua aparência para parecerem menos suspeitos aos olhos dos agentes de segurança.
Esse indivíduo negro que
está na caracterização suspeita da polícia. O jovem negro, dentro desse contexto, ele precisa criar estratégias que são estratégias de sobrevivência, tanto para não ser confundido com o fútil, mas também para não ser confundido com o marginal e que pode ser parado em qualquer ação policial. E nos casos mais graves, que vá para a delegacia, que vá a óbito, aliás, são inúmeros os casos de pessoas que... foi um erro da polícia, nunca teve uma passagem, a polícia saiu para trabalhar, foi confundido com o marginal e a polícia matou. E a gente vai encontrar relatos de jovens que vão tentar manipular a sua aparência, inclusive, para parecer o menos negro possível, para parecer o menos marginal possível, né, dentro dessa concepção.
Caiu com a mão na cabeça, para que ninguém esqueça o quanto pediu clemência e não foi ouvido por causa da violência.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 6 a cada 10 adolescentes em restrição e privação de liberdade no Brasil são negros ou pardos, enquanto 2 são brancos, 1 é indígena ou amarelo e não há informação sobre um restante. Para a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiane Cunha, fortalecer a articulação entre o sistema socioeducativo e rede de saúde seria uma alternativa para fugir do quadro de marginalização. A constatação surge de iniciativas envolvidas com jovens em cumprimento de medida e também egressos do sistema socioeducativo, como o projeto de extensão Janela da Escuta no ambulatório do Hospital das Clínicas da UFMG, que é desenvolvido há mais de 2 décadas com o objetivo de ir além da dimensão técnica do atendimento médico, ouvindo o que o paciente e acompanhante têm a dizer no plano individual e social, por exemplo. A pesquisadora explica que muitas vezes o ato infracional surge de um espaço de fala negado ao jovem em conflito com a lei. Nesse sentido, a perspectiva da segurança pública não seria a mais adequada para resolver a questão.
O que eu acho primordial para a gente estancar o genocídio dos jovens negros é a descriminalização das drogas, transformar essas questões em questões de saúde, não em questões policiais, porque isso leva o quê? Encarceramento e morte, só. Eu acho que a gente sempre deve apostar que aquele adolescente, mesmo numa situação de vulnerabilidade, pode inventar uma própria saída. E eu acho que o profissional de saúde, ele pode oferecer uma referência para o adolescente inventar, elaborar essa saída. Esse pode ser um modo de enlaçamento a outras redes e a cidade.
A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades.
Segundo o último índice de homicídios na adolescência, 36,5% das mortes de jovens entre 12 e 18 anos em 2012 foram causadas por homicídios, enquanto na população em geral o percentual é de 4,8%. O índice saltou 17% em relação a 2011 e é o maior registrado desde 2005. Se a tendência não for interrompida, o número de adolescentes assassinados entre 2013 e 2019 pode passar dos 42 mil. O estudo, que incorpora mortes por causa desconhecida, homicídios declarados e ainda óbito de civis em confronto com a polícia, também aponta que ser negro pode aumentar o risco de se tornar vítima de violência letal. Para o jovem L, de 16 anos, e Renato, de 19 anos, ambos com passagem pelo sistema socioeducativo, o problema da seletividade étnico-racial é ainda mais profundo e rotineiro.
Tem tipo umas pessoas ricas assim, vê a gente passando os nossos mapas, assim, tipo, ficou olhando pra nós demais, né? Ah, é ruim demais, né? Não queria que os outros assim pra mim também, não.
Até assim, dentro da família a gente vê preconceito, racismo, só porque o menino roubou isso que é preto, que é safado. Mas isso pra mim foi uma coisa bem fácil de lidar, porque é acostumada, né, a coisa da vida.
A carne mais barata do mercado é...
Repórter João da Mata.
Só você não vê.
Amanhã, na última reportagem da série Juventude à Margem, que trata das tensões entre punir e responsabilizar adolescentes em conflito com a lei, você fica por dentro da pauta de redução da maioridade penal. Até lá, confira os dados e trechos das entrevistas que acompanham a série especial no Facebook, Twitter e Instagram da Rádio FMG Educativa. Informações em joaodamata.com/2015/JAM. Repetindo, joaodamata.com/2015/JAM. A série tem produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim.
Educação.
Vereadores aprovam Plano Municipal de Educação quase 6 meses após o prazo. A bancada evangélica da Câmara conseguiu suprimir do texto qualquer menção à diversidade como diretriz para os currículos. Foram rejeitadas emendas que previam planos de valorização da carreira do professor, assim como a equiparação entre as carreiras do professor de educação infantil e de educação básica. As informações ao vivo com Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Nenhum plenário lotado de professores foi o suficiente para garantir direitos à categoria. Todas as emendas do Plano Municipal de Educação relacionadas à valorização do professor foram rejeitadas em uma sessão bastante tumultuada. A principal delas, a garantia de piso salarial e equiparação da carreira de docente de educação infantil ao professor municipal. Os parlamentares também rejeitaram a emenda que propunha que as horas dedicadas a atividades ligadas ao ensino, mas realizadas fora da sala de aula, como a correção de provas e trabalho e elaboração de atividades, fossem consideradas como horas trabalhadas. A pedido dos líderes de governo, as 176 emendas apresentadas no texto foram votadas em blocos, o que, segundo o vereador professor Wendel, do PSB, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, fez com que muitas emendas consideradas como positivas para os professores fossem reprovadas na votação. Por lei, ambas as carreiras de ensino infantil e fundamental têm a mesma formação acadêmica e devem cumprir os mesmos pontos propostos. Porém, os professores do ensino infantil têm a carreira menos valorizada. O vereador, que é responsável por uma das 3 emendas que pediam a carreira única para os professores do ensino básico, afirma que o plano vai à sanção. Cabe à categoria negociar com a prefeitura.
É uma negociação mesmo dos profissionais com o governo, né? Porque essa emenda também não quer dizer que ela seria a solução desse aumento, porque precisava também, após aprovação na Câmara, do Executivo, né, não vetar essas emendas. Então a gente não sabe se seria isso que aconteceria. Mas uma negociação dos professores do sindicato com o governo agora é a única solução, né, para resolver essa questão da equiparação do salário dos professores com o piso federal.
Segundo o Sindirede, sindicato que representa os educadores infantis de BH, enquanto o professor de educação infantil ingressa na carreira na capital ganhando R$ 1.342, no ensino fundamental, o valor da remuneração é de R$ 2.200. A diretora do sindicato, Andréia Ferreira, avalia que o plano municipal aprovado pelos vereadores vai na contramão do que foi decidido na Conferência da Educação e desvaloriza o ensino. Ela afirma que a categoria vai se mobilizar como puder.
Infelizmente, o que nós podemos fazer é uma ampla campanha de denúncia da postura dos vereadores ao não abraçar a causa dos trabalhadores em educação e as propostas apresentadas por eles na conferência municipal. Nós vamos elaborar cartazes com a foto dos vereadores e seus nomes para que as pessoas na eleição de 2016 se lembrem que esses vereadores não têm compromisso com a educação municipal.
A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Lívia Fraga, afirma que não existe uma diferença de formação entre os educadores infantis e do ensino fundamental. Mais de 80% dos professores de educação infantil têm ensino superior. Ela avalia que, por trás da discrepância entre as carreiras, está a desvalorização das próprias atividades que competem ao educador infantil, inclusive discriminação de gênero.
Tem vários motivos, né? Porque é identificado como um trabalho feminino, meramente feminino. Trabalho feminino doméstico não vale na nossa sociedade, mas não viveríamos sem ele. É aquele trabalho invisível da reprodução. Na educação infantil, você faz muitas tarefas de reprodução. Quer dizer, ensinar o menino a se cuidar. O ser humano precisa aprender isso. Ele aprende, ele não nasce sabendo isso. Ou ele aprende isso na família, ou ele aprende isso na escola, na educação infantil, na creche.
Como o pedido para a votação das emendas em bloco foi feito pela liderança do governo na casa, nós entramos em contato com o líder do governo, o vereador Preto, do DEM, mas a assessoria do vereador informou que ele estava em reunião e só iria retornar à Câmara à tarde. O primeiro vice-líder, Bruno Miranda, do PDT, também estava em reunião, segundo informou a assessoria. Já o segundo líder do governo, o vereador Bim da Ambulância, do PSB, não quis gravar entrevista sobre o assunto. Já as emendas apresentadas por vereadores da bancada cristã, que reúne católicos e evangélicos, que busca proibir a abordagem de questões relacionadas à igualdade de gênero na escola, foram aprovadas. A emenda 153, por exemplo, desobriga o município de combater a evasão escolar por discriminação por orientação sexual. O Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, agora vai à sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. Vinícius.
Obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Agora 1h11, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Maria Dulce Miranda, João da Mata, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.